Por quê? Porque tem solução. Agora, precisamos entender também que o bullying ocorre entre pares. Então, quando há violência de professor para aluno ou de aluno-professor, não é bullying. Então, se um professor causa alguma agressão, alguma violência, é violação de direitos, é uma infração, é talvez, dependendo até, um crime que precisa ser punido, mas não é bullying. Para que seja bullying, existem quatro critérios que precisam ser preenchidos, os quatro critérios. Do contrário, é violência, é desrespeito, é um ato infracional, mas não é bullying. O primeiro é que as ações sejam repetitivas. Se foi um episódio esporádico, não é bullying. O segundo critério é que haja desigualdade de poder ou força física entre agressor ou grupo de agressores e a vítima, de modo que a vítima não consegue se defender. Se a vítima se defende, não é bullying. O terceiro critério é muito interessante, é que não há motivo evidente. Não é por uma causa reativa. Então, eu estou agredindo aquela pessoa porque ele me agrediu, eu estou revidando. Então, não é bullying. No fenômeno bullying, a vítima não consegue revidar. E o terceiro, e o quarto e último, é que causa constrangimento. Então, nós costumamos dizer que é brincadeira quando todos estão se divertindo. Agora, quando um ou um grupo de alunos se divertem às custas de um que sofre, bom, aí já se tornou violência. E tendo preenchido os outros três critérios, então nós poderíamos encarar, podemos considerar como sendo bullying. Por que é importante sabermos diagnosticar essa violência? Porque se trata de uma síndrome, senhor presidente. É uma síndrome de maus tratos repetitivos. É uma síndrome psicossocial. Nós, por exemplo, para entendermos isso, eu gosto de citar a dengue. A dengue é uma epidemia. E que não adianta eu, na minha casa, tomar as providências se o meu vizinho não o fizer, se o meu bairro não o fizer, se a minha cidade não o fizer. Então, o bullying é uma epidemia, tem um efeito veloz de propagação e traz consequências terríveis. Olha, afeta o processo de socialização, o processo de ensino-aprendizagem, afeta o desenvolvimento cognitivo, o processo de desenvolvimento emocional das crianças e traz sequelas para o resto da vida. E os nossos estudos têm mostrado que esses alunos, por exemplo, o agressor, ele tende a ter um envolvimento em delinquência e abuso de drogas. Ele tende a levar esse comportamento abusivo para o ambiente de trabalho, onde nós caracterizamos o mobbing, o assédio moral. Ele tende a levar para a constituição da próxima família. E daí nós entendemos por que os protagonistas são formados em casa. Porque vem no exemplo do pai, da mãe, com agressões verbais, agressões morais, físicas, materiais, sexuais, virtuais e psicológicas. O virtual, nós sabemos, é o cyberbullying, não é? Que cresce assustadoramente os casos de ataques nessa área. Então, queremos dizer que há solução, sim. Estamos trabalhando essa temática no 2º Fórum Brasileiro de Combate ao Bullying e Outras Violências. E agradecemos muito essa oportunidade de participação nessa audiência. Parabenizamos a comissão, o senhor senador Paulo Paim, pela iniciativa, por estar levantando essa bandeira. Já são alguns anos, 8 anos que nós estamos trabalhando nesta causa, para que o bullying se tornasse conhecido. E hoje já se fala bastante nesse tema. No entanto, agora nós enfocamos as soluções. Há soluções, sim, e nós convidamos toda a sociedade brasileira a participar conosco. Se alguém está nos assistindo e gostaria de participar do 2º Fórum Brasileiro de Combate ao Bullying e Outras Violências, ainda há tempo. E nós precisamos somar nossos esforços de todo o segmento da sociedade para nós enfrentarmos e, creio eu, erradicarmos esse mal de uma vez por todas em nosso país, formando alunos cidadãos, alunos conscientes, alunos capazes de mudar a nossa história. Por que eu digo isso? Porque quando nós trabalhamos com alunos agressores, muitos deles não imaginam a gravidade do que estão fazendo. E quando percebem o mal que estão fazendo, mudam de atitude e se tornam alunos que ajudam os colegas, alunos cidadãos. Então, eu agradeço essa oportunidade e parabenizo mais uma vez. Muito obrigado.
Muito bem. Esse foi o psicólogo especialista em bullying escolar, Augusto Pedra. Augusto Pedra, que fez aqui uma exposição, para mim, muito interessante, e deixando claro aí com essa didática dos quatro pontos, né? Dizendo o que, que efetivamente é o bullying, e que eu peço que a Secretaria-Geral tenha esses pontos muito bem colocados, porque, no fim, o pessoal nos pergunta, entre as questões mais importantes que surgiram, aí vamos colocar naturalmente, ouvindo a todos aí, sobre esses temas. E, de imediato, passamos a palavra. Eu convidaria que, se pudesse sentar aqui na primeira fila, junto com o sempre senador Eurípides, a senhora Rivane ou Divane? Rivane Melo, a senhora Rivane Melo, que é presidente do CNOBS, que pudesse sentar aqui na primeira fila. O Major Lobato, pudesse sentar também na primeira fila. Major Lobato, que substitui o senhor Sandro Torres. E também a Simone. A Simone está aí? Se puder sentar também na primeira fila, a Simone Leite Lima, que representa aqui o secretário de Educação de Pelotas, lá do meu Rio Grande do Sul, é isso? Que é o autor dessa lei que me passaram, né? Que depois também vocês todos farão uso da palavra para expressar o seu ponto de vista. Tenho aqui Lei 5.760, dispõe sobre a inclusão de medidas conscientização, prevenção e combate ao bullying por instituição de ensino e educação infantil, públicas, municipais ou privadas, ou sem fins lucrativos. É isso, né? E a lei é do vereador... Vereador... Tá aqui, não está aqui o nome dele.
Tá ali na frente que escreveu.
Ah, está aqui escrito a caneta, né? Autor vereador Ademar Ornelis.
Ornel.
Aqui está Ornelas. Não é Ornelas, é Ornel. Esse é um problema aqui. Depois eles ficam chateados comigo. Bah, senador, só fica em público falando que estava errado. Mas eu tenho que explicar, porque eu vou ler o que está aqui. O que está escrito aqui, né? Ademar Ornel.
Ademar Ornel.
Isso.
Atualmente ele é Secretaria de Educação de Pelotas.
Muito bem. Aqui está o vereador Milton Martins, que é o presidente. Tá, vamos lá, então. Agora passamos a palavra, então, à professora, presidente da Federação Nacional das Escolas Particulares, Amabile Pácios.
Isso. Alô. Bom dia a todos, a todas. E o meu especial bom dia ao senhor senador Paulo Paim, obrigada pela oportunidade. Eu gostaria de apresentar três estudantes que hoje deixaram as suas salas de aula para debater conosco. São os três meninos que estão ali, vieram participar conosco. Obrigado pela presença de vocês.
Se vocês quiserem citar o nome...
Depois eles, acho que eles vão falar oportunamente, tá bom, no debate, tá, eles vão falar, né? Bem, eu estou aqui na qualidade de presidente da Federação Nacional das Escolas Particulares. Todos os senhores sabem que isso é uma preocupação muito grande, tanto do setor público quanto das escolas particulares. Mas, especificamente, me foi solicitado que conversasse sobre você, com vocês sobre uma experiência que nós temos aqui no Distrito Federal de combate ao bullying, uma parceria que nós fizemos há 8 anos atrás e que ela dura há 8 anos. E peço a autorização para lhe dizer onde é que essa parceria, de repente, ela foi truncada e por que que a gente não conseguiu avançar com todos os agentes, né? Há 8 anos atrás, nós temos a parceria com o psicólogo Augusto Pedra, a psicóloga Cleofante. Naquela oportunidade, nós fizemos muitas ações, né? E de todas as ações, nós abrimos algumas frentes. Nós começamos capacitando os professores, diretores e coordenadores. Exatamente naquilo como bem colocou o Augusto Pedra, no conceito de bullying. Eu tenho andado por esse país, né, e o conceito, realmente, você tem razão, é muito confuso, muito misturado. As pessoas estão considerando bullying até a violência dos pais, a violência sexual dos pais com relação às meninas, estão chamando de bullying, né? Então, eu acho oportuno demais a tua colocação e que a gente consiga colocar, pelo menos, a definição e o conceito como o base do nossa, da nossa discussão, né? Então, nós começamos capacitando os professores, os diretores e os coordenadores. E esses diretores e coordenadores hoje são gerentes de conflitos dentro das escolas particulares de Brasília. Depois deles, nós atingimos as crianças, chegamos a discutir com as crianças. Para isso, nós fizemos fóruns. Essa foi uma experiência, senador, muito rica, porque nós trouxemos o batalhão escolar, que aqui em Brasília, eu não sei se vocês são daqui, mas aqui em Brasília nós temos uma polícia que é voltada a atender escolas, que tem, assim, o meu maior respeito, a minha maior admiração. E eu digo a vocês, para quem faz escola no Distrito Federal, o batalhão escolar é um braço muito importante em todas as nossas questões, né? Então, nós tínhamos uma parceria com o Conselho Tutelar, que aqui em Brasília também é exemplar. Em algumas cidades satélites, talvez nem tanto, mas em outras elas são muito eficazes. E com as escolas. Levamos esses fóruns para dentro das escolas, para conversar com quem? Com os agentes que praticam, sofrem o bullying, que são exatamente os jovens. Então, conversamos com eles, explicamos, acima de tudo, na formação do respeito, como Pedra falou, essa é na escola a principal atenção nossa. Depois, nós fomos à família e criamos a Escola da Família, que o Pedra já citou. A Escola da Família hoje, ela é fato consumado em Brasília, é uma escola itinerante, ela promove 4 debates e estudos por ano. Nós, esses 4 estudos, a gente pratica, faz aqui no Plano Piloto, no Gama, em Sobradinho e em Taguatinga. Então, nessas 4 cidades, a gente articula com as escolas particulares, uma escola cede o espaço, e então nós promovemos o debate com os pais. Hoje, a escola já cresceu, a gente não conversa só apenas sobre o bullying, né? Hoje a gente conversa sobre afetividade, as questões de educação com a criança. Agora, em que momento esse projeto todo que avança? Porque você treinar professores, treinar diretores, é um processo contínuo. Então, esse processo, ele sempre continua dentro do SINEP, que é o Sindicato das Escolas Particulares aqui de Brasília, ele continua sempre. Todo ano nós temos o treinamento de pessoas novas ou então em estudos avançados. A Escola da Família também está nas nossas mãos, a gente também avança, também promove, também vamos às cidades satélites. E, embora eu precisa dizer a vocês, não há participação efetiva dos pais. Infelizmente, não há participação efetiva dos pais. Então, nós já chegamos, o Pedra mesmo já esteve para conversar no Gama, eu me lembro dessa, pelo menos, né? Onde nós levamos uma pessoa do naipe do Pedra no Gama e nós tínhamos 3 mães no auditório. Né? E isso é oneroso, a gente leva, entende? Mas os pais não participam. E nós estamos falando de pais de escola particular. Né? Então, para você ter uma ideia da extensão do problema, né? Que são chamados aí, são chamados pela sua escola, pela escola que seu filho frequenta, que ele escolheu, a discutir educação dos seus filhos, a discutir um fenômeno como esse, o bullying, e eles não comparecem. E a gente precisa dizer a verdade, né? A Escola da Família, ela caminha assim aos poucos, continua sendo, Pedra, Sobradinho, o lugar onde a gente tem mais presença dos pais. Em Sobradinho, os pais frequentam mais a nossa escola. E a Escola da Família continua avançando. A questão com o Conselho Tutelar, que era uma parceria com o Batalhão Escolar, por questões políticas, ela se desmobilizou. Então, aí é uma questão que nos preocupa, porque quando você avança, 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 consegue começar a ter frutos, você, de repente, você esbarra numa política pública e ela não consegue avançar. O que nós precisávamos fazer, pelo menos no Distrito Federal e também nos outros estados, com relação à violência dentro da escola particular, é conhecer os números. Nós não conhecemos esses números, senador, porque esses números, eles são, não sei se eu vou usar a palavra camuflados, né? Eles assustam a escola, sobretudo a escola particular. Né? Então, por vezes, é preferível você dizer, eu estou falando como diretora de escola, que sou, mas é preferível você dizer, o diretor dizer, não, na minha escola não há bullying, do que você assumir publicamente que você tem no seu interior esse fenômeno e que você, acima de tudo, precisa de ajuda para combatê-lo. Porque nós estávamos acostumados com a violência fora dos muros e agora a violência está dentro dos muros da escola. E, acima de tudo isso, ainda está nos computadores, coisa que a direção da escola não tem o menor controle. Então, nós precisaríamos conhecer os números efetivos dessa violência. E aí nós não conseguimos avançar. Não conseguimos avançar, primeiro, pela resistência, como eu falei a vocês, da própria escola, de ceder dados internos ao público. Até o seu próprio sindicato existe essa dificuldade, quanto mais ao poder público. Né? Depois, porque nós tínhamos feito uma parceria com a Polícia Militar, de fazermos o registro, e tínhamos, inclusive, todo o critério do registro, um projeto que está absolutamente pronto, precisava ser concluído na questão da programação, não é, Pedra? Você lembra disso, né? Na programação do computador, onde a escola pudesse, sem ser identificada, fazer o registro da ocorrência da violência dentro do site da Polícia Militar. Nós chegamos a esse nível aqui em Brasília. Porém, o projeto não caminhou, por questões também de desarticulação política, que vocês todos sabem, e nós não pudemos avançar. Esse seria, no meu ponto de vista, em Brasília, o maior resgate que nós pudéssemos fazer. Seria, de fato, conhecermos esses números via a denúncia ou via o registro que a escola fizesse de forma sem ser identificada, para que nós pudéssemos atuar de uma maneira muito mais eficaz e eficiente. Porque, quando você tem o fenômeno, você o conhece, então você consegue, de fato, estar mais perto dele. Bom, com relação ao que acontece dentro das escolas, né? Eu disse a vocês que, até recentemente, o nosso maior receio era em educar as crianças para que elas pudessem se livrar, se defender da violência fora dos muros da escola. Né? Então, a gente sempre tinha uma regrinha, uma cartilha, que nós fazíamos aqui em Brasília em parceria com o Batalhão Escolar, com o DETRAN, explicando para eles, olha, não leve objetos de valor, não andem sozinhos, não andem sem uniforme. Né? Agora, a violência está dentro dos muros. Então, você encontra uma comunidade que ela é despreparada, porque nós não podemos dizer que o modelo de Brasília ele representa o modelo nacional, porque em Brasília é uma exceção, e é uma exceção exatamente para essas parcerias todas que nós fizemos e que temos com o Semiobis há 8 anos. O Semiobis nasceu dentro do nosso sindicato, então é uma parceria que a gente tem já há muito tempo, então a gente não pode considerar Brasília como exemplo, mas nós temos um despreparo de professores, de diretor, e esse ano, acima de tudo, o que nós pretendemos e fizemos de uma forma não tão eficaz foi capacitar os porteiros da escola. Então, nós fizemos um curso, montamos um curso, que envolvia, inclusive, ações de psicólogos, para que o porteiro da escola pudesse identificar uma pessoa que tivesse ou drogada, ou embriagada, ou armada, querendo entrar no nosso interior. Né? Então, a gente tem um esforço muito grande nesse sentido, de capacitar as pessoas para que elas possam nos ajudar a resguardar a integridade das crianças. Né? E existe também um receio muito grande, sobretudo nas escolas particulares, eu já disse a vocês que eu estou falando em nome delas, né? Com o trato com as famílias, porque também é uma situação muito delicada para a escola. O trato com a família, quer dizer, você dizer a uma família que está, a criança está sofrendo bullying ou está sendo um agente do bullying, ou, como disse muito bem uma vez o Pedro, que eu aprendi com ele, que você no bullying ou você assiste ou você é agredido, ou você agride, quer dizer, não tem inocente quando você está numa turma e alguém está sofrendo bullying, com certeza quem está assistindo também está participando do fato. Né? A verdade é que com as famílias há uma resistência muito grande, muito grande mesmo. Existem dois paradoxos, senador. Ou os pais acham que tudo é bullying, então, mesmo uma brincadeira entre pares, né? E a gente tem ações de pais judiciais de crianças de 2 anos de idade, porque morderam o coleguinha, então os pais estão respondendo. Eu não estou criando, não, isso acontece nos bastidores das escolas particulares. Os pais de criança de 2 anos denunciando outra criança de 2 anos porque ela foi mordida 2 vezes. E isso é bullying. E por mais que você tente explicar essa família, né, a questão da fase da criança, a questão da intervenção da escola e a questão de que com 2 aninhos você não pode estar fazendo uma coisa repetidamente dentro dos conceitos que ele falou, os pais recorrem à justiça, recorrem à delegacia para fazer essa denúncia. Então, nós temos também esse nó com as famílias. De um lado, elas não comparecem quando recebem a possibilidade de um treinamento para pais,